Amém.
Vamos abrir aí nossa Bíblia em Romanos, capítulo 11. Romanos 11, 24. 11, 24. Amém. E nós temos falado, né? Como foi dito ontem, a respeito de querer ser, desejar ser, né? Povo, o povo de Deus. Como foi mostrado aqui, na terra existe o povo natural. Existe o povo natural na terra. O povo que, de acordo com a natureza, vive na terra. E desse povo, é claro, Deus não poderia tirar de outro lugar. De onde mais Deus poderia tirar? Se ele quisesse, é claro, ele poderia transformar, né? A escritura diz, até a pedra, se fosse necessário, transformar. Ou então até do nada, se ele quisesse, ele poderia dizer. É claro, pelo poder que ele tem. Mas ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando você faz uma coisa, você luta por aquilo até o fim. Quando você constrói, quando você faz, quando você cria, você luta por aquilo até o fim. Porque caso contrário, seria admitir que fez a coisa errada. E quando a gente faz a coisa errada, a gente às vezes até arrepende de ter feito. E Deus, quando ele criou o homem lá em Gênesis, disse que Deus viu que era bom. E quando Deus criou, ele viu que era bom. Chegou às vezes a arrepender de ter feito, de arrepender de ter dado ao homem, talvez, tanta autoridade, tanta capacidade, né? Mas ele viu que o que ele tinha feito era bom, não era ruim. Então Deus tem que tirar do nosso meio, do meio do povo, do meio da natureza humana, ele tirar o seu povo, porque ele continua achando, ele continua acreditando no homem. Isso que eu entendo. Eu entendo assim, que Deus continua acreditando em você, acreditando no homem. Ele acredita naquilo que ele fez. E tanto é que ele acredita que quando ele veio aqui à terra, que ele se fez homem, ele provou que o homem era capaz. Ele provou ao homem que o homem era capaz. Certo? Então, nós somos capazes, nós temos condições de ser aquilo que o homem precisa ser. Voltando a falar no que foi dito ontem. Por exemplo, você é contra a violência. Você é contra a violência. Você é contra a injustiça. Às vezes você faz injustiça, mas você é contra a injustiça. Tá certo? Você comete injustiça, mas você é contra ela. Como que explica isso? Na hora que eu estou fazendo injustiça, cometendo injustiça, eu não sinto mal, não. Eu não sinto mal. Na hora que eu estou cometendo injustiça, eu até admito até que não é injustiça. Mas quando eu estou sofrendo injustiça, eu vejo que eu sou contra isso. Né? A violência. Quando eu estou cometendo a violência, quando eu estou cometendo, eu estou fazendo, eu estou provocando, eu às vezes até penso que não é violência, mas quando eu estou sofrendo, eu também sou contra a violência. Eu sou contra a covardia. Eu sou contra a injustiça. Eu sou contra a maldade, né? Quantas vezes a gente vê na rua, eu fico contrariado quando eu vejo ali os policiais usando do seu direito, é o direito deles. Aí pega, né, os jovens ali, garotos, às vezes, isso, na rua, assim, exposto. E põe em pé lá e começa a dar, fazer aquela vistoria. Eu vejo aquilo assim como... É humilhante. É estranho aquilo. Eu sei que é porque eu não gostaria de estar ali no lugar do jovem. Não gostaria de ver o meu filho ali naquele lugar. Amém? Concorda? Imagina se você visse o seu filho ali. Eu tenho certeza que você não gostaria. Então você é contra aquilo. Você é contra aquilo. Está certo? E assim por diante. E assim por diante. Nós somos contra as coisas que nós mesmos fazemos. Amém? Nós somos contra as coisas que nós mesmos praticamos, nós mesmos fazemos. Então existe, na verdade, no meio de tudo isso que a gente vê, existe uma coisa boa. Existe uma coisa boa. Existe um direito, existe uma justiça, né? Existe o bem no meio de tudo isso. Tanto é que eu, com meus olhos, estou vendo que aquilo não é bom. Eu estou vendo que aquilo ali não é bom. Agora, se nós vemos o que não é bom, é porque existe o bom. Existe o bom. Mas aí é que está, gente. Né? E é exatamente aí que reside o problema. É que nós, a nossa natureza, o normal da gente, o normal, quando fala natureza, é o normal. Normal. Se você planta abacate, naturalmente vai nascer abacate. Se você planta, né, o abacaxi, naturalmente vai nascer abacaxi. E o natural, o normal nosso, é o quê? É o normal, é o natural. O natural seu é fazer e não querer que ninguém te faça. Interessante, né? O natural seu é isso. Então, a justiça própria, isso significa o seguinte, a justiça própria é aquilo que cada um nasce. Cada criança, cada pessoa nasce com aquela natureza. Ela nasce com aquela natureza. Qual a natureza dela? Não é? É aquela natureza de fazer o mal e não querer que ninguém lhe faça mal. É fácil mudar isso? Não é. Para mudar essa situação, tem que mudar a natureza. Porque tem que mudar a natureza. Você vai ter que plantar uma coisa e colher outra. Então tem que mudar. E para mudar a natureza, só existe uma pessoa que pode mudar a natureza. Quem é? É quem fez a natureza. Então Deus, Deus se arrependeu. Lá em Gênesis está assim: ele se arrependeu de ter criado o homem. E agora, para poder mudar o homem, o que ele tem que fazer? Ele tem que mudar a natureza do homem. Pronto. Está bem? Então, o homem que ele criou, que ele viu que era bom. Ele viu que era bom. Mas por outras questões, né? Ele viu que aquilo que ele tinha criado e que era bom, não deu certo. Não deu certo. Por outras razões, não deu certo. Então Deus está, ele está fazendo, ele está criando um novo homem. Um novo homem. Um nós vimos, se era novo, o que era velho vai acabar. Então, esse novo homem que Deus está criando, esse novo homem, ele vai tirar do mesmo lugar, das mesmas pessoas, do mesmo ambiente, ele vai tirar as pessoas e fazer o que com as pessoas? Mudar? Vai mudar a natureza das pessoas, né? Vai transformar, vai mudar a natureza das pessoas. Se ele não conseguir mudar essa natureza, né? Se ele não conseguir mudar essa natureza, e se ele não conseguir mudar essa natureza, como é que vai fazer?
Esse homem vai acabar, né?
Então, o homem, ele está em nós, essa natureza está condenada. Interessante, já condenou. Quem crê em mim será salvo, quem não crê já está condenado. Então ele condenou. Não entra no reino de Deus, quer dizer, no reino de Deus, o novo céu, a nova terra, o novo homem, no novo céu, na nova terra, no novo ambiente que Deus vai criar. Não entra carne, não entra sangue, não entra carne, não entra sangue. Ou seja, não entra essa natureza. Não entra essa natureza. Então você vai entender, quando você está lendo as escrituras, você vai entender. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Ou seja, isso aqui não herdará o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Isso aqui não herdará o reino de Deus. O que que vai herdar então o reino? Como vai ser o reino de Deus? Amém? Um novo corpo, um novo homem, uma nova natureza. É assim, gente. Mas se Deus não mudar essa natureza aqui, agora, se nós não ganharmos o direito de mudar essa natureza aqui agora, não vamos. Amém? Então, eu quero que você entenda. O que que você vai entender? Deus tem que mudar a minha natureza. Até que as pessoas, eu, você e tal, nós cheguemos à natureza divina. Nós temos que chegar a natureza de Deus, a natureza que foi criada, a natureza original de Deus. Então temos que voltar à natureza divina. Então tá. Aí então, no capítulo 11 de Romanos capítulo 11, Paulo, ele tenta explicar isso. Então ele diz assim, olha aí. Presta atenção. Quem vai ler, por favor? Leia, por favor, filho. 11:24.
Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira...
Isso, para um pouquinho. Está falando de quê? Hã? Falando de quê? Falando de você. De você. Não é de um homem de um modo geral, não. Falando de você. Não está falando do homem de um modo geral. Está falando especificamente de você. Falando de você o quê? Que você foi cortado de onde? Do natural zambujeiro. Então, de onde você foi cortado? Do natural zambujeiro, a árvore natural sua, a árvore que dá esse tipo de gente. Amém? Ele está falando é disso. É da árvore que dá esse tipo de gente. Amém? Ou então assim. Da árvore que dá esse tipo de gente. Amém? Tudo que nasceu dessa árvore, essa árvore, que jeito que é? É assim, não quer que ninguém faça mal para ela e faz mal para os outros. É assim. Então é isso. É natural. Então é natural. É, não quer apanhar, mas quer bater. É, não dá razão, mas quer ter razão. Não admite o erro dos outros, o erro dele, mas está sempre apontando o erro dos outros. Isso é natural, natural. Quando você vê uma coisa acontecendo o contrário, você vai estranhar. Quando você vê acontecer o contrário, você vai estranhar. Não é normal. Não é normal. Amém? Por isso é que você vai entender. Se alguém obriga você a andar um passo, você anda dois. Então, olha, isso é normal? Se alguém te obriga a andar um passo, olha, obriga você a andar um passo e ainda anda dois? Você está sendo obrigada a andar um passo e você ainda anda dois? Isso não é normal, não. Amém? Se alguém te fere numa face, se alguém te bate, você vira o outro, isso não é normal, não. É normal? É normal, não. Amém? Outra coisa que não é normal. Amar quem não te ama. Gostar de quem não gosta de você. É normal isso? Você vê isso normal? Se você vê, você não é normal. Amém? Então, na realidade, a pessoa, para querer ser filho de Deus, para querer ser filho de Deus, ele tem que ser uma pessoa anormal. Porque se ele quiser, e muitos querem ser filho de Deus, mas não querem ser anormal. Ele quer ser filho de Deus, mas ele quer ser um filho de Deus assim, normal. Amém? Ele quer viver como os outros, ele quer viver como os outros, ele quer também assim. Se alguém ferir ele, ele fere também. Se ele quer pagar mal com mal, né? Ele quer fazer do jeito que o mundo faz. Ele quer fazer o mal e não quer que ninguém faça mal para ele. Amém? Assim que ele quer ser. E assim ele não vai ser, nunca vai ser. Nunca vai ser. Tá certo? Então, aí é que entra, Paulinho, o Evangelho. O que é o Evangelho? É a doutrina de uma pessoa anormal. O Evangelho é o pensamento de uma pessoa. O Evangelho é uma doutrina, é um pensamento de uma pessoa completamente anormal. Uma pessoa que chegou dizendo o seguinte: eu não sou deste mundo. Amém? É, ué, é normal, não é normal. Como é que você conversa com uma pessoa que não é deste mundo? Né? Uma pessoa que, ele é louco, amém? Conversar com ele um pouquinho, você vai ver, é louco, esse caboclo é louco. Porque o normal é a gente correr atrás do prejuízo, o normal é querer ficar rico, o normal é querer construir, o normal é querer fazer, o normal é querer ter muito, o normal é não dar nada para ninguém, o normal é chegar assim, quanto custa? 5,50, faz por 5? Amém? O normal, você não vê uma pessoa, não, então tá, arredonda 6, então aí. Toma aí. É. Amém? O normal é a pessoa chegar e falar, quanto? Quanto esse aqui? É 50? Quantos dias você me dá? Assim, não está nem precisando dos dias. Mas é o normal dele. 30 dias? Não. 35? Não. 32,5? Não. Né? Se ele não estiver ganhando, se ele não estiver lucrando, ele não está satisfeito. Então isso é normal. Então você vê isso na rua acontecendo, você vê isso na rua acontecendo, isso é normal. Você não vai estranhar isso, ninguém vai estranhar essas coisas acontecerem. Amém? O lucro é, isso é uma coisa que já está na natureza humana. Já está na natureza humana. Quanto mais eu ganhar, melhor. Ué. Quanto mais. Amém? Mas isso é por quê que a gente é desse jeito, Adriano? É. Mas por que que a gente é desse jeito, gente? É o natural, né? E a gente, daqui um pouquinho, talvez a gente fale. Veja bem, então vamos lá. Vamos ver se a gente fala daqui um pouco alguma coisa mais sobre isso. Então vocês estão entendendo? Então o que que Deus está fazendo? Ele está tirando você, que está falando assim, ó. Se tu, referindo a você, foste cortado do natural. E contra a natureza está sendo enxertado numa outra árvore. Numa outra árvore. Que é a árvore desse louco. Amém? Você está sendo cortado do natural e sendo enxertado nessa nova vida, nessa nova árvore, essa nova natureza. Você está sendo cortado nessa natureza nova. Qual é essa natureza nova? E como que você vai ser enxertado ali? Enxertado, presta atenção, enxertado quer dizer uma coisa contra a vontade, amém? Enxertado quer dizer contra a vontade. Isso que é enxertar. Não pode ser do jeito que é. Você pega o galho de uma árvore e vai enxertar aquele galho numa outra árvore. Amém? Você pega o galho e você quer aquela árvore, né? Você quer ficar naquela árvore. Vai lá, põe ele lá simplesmente lá para você ver se vai dar certo. Não vai. O que você tem que fazer? Você tem que cortar ali um pouco, pregar os dois, né? Amarrar. Você tem que amarrar mesmo, para poder os dois. Amém? Você pode ver que a natureza, ela procura o seu parceiro. A natureza procura o seu parceiro. Ela não procura um parceiro contra a natureza. Não procura. A não ser que você faça então o enxerto. E é por isso que existem as coisas assim. Contra a natureza. Você fala, isso é contra a natureza. Isso é contra a natureza. Isso aqui é contra a natureza. Tá certo? Não dá certo. Não funciona. A coisa contra a natureza não funciona. Mas nós estamos sendo então enxertados. Nós estamos aceitando. Nós estamos aceitando sermos enxertados na nossa nova natureza. Hebreus capítulo 12, versículo 3. Eu lembro ali quando Jesus falava assim: até quando eu vou ter que suportar vocês? Hebreus 12, 3. Depois nós voltamos aí em Romanos de novo.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado.
Amém. Olha aí. Ela vai ler de novo. Presta atenção, queridos irmãos. Amém? Cuja natureza está sendo mudada. Amém? Se você pensa que, se você pensar, não, a minha natureza é boa, ela já mudou. Amém, graças a Deus. Deus te abençoe, amém? Você está uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz, também privilegiada, muito privilegiada. Amém? Eu já acho que a minha natureza ainda tem muito o que mudar. Amém? Eu já acho que eu ainda não sou. Eu ainda não tenho a natureza divina. Eu acho que eu ainda não cheguei à estatura do varão perfeito. Amém? Eu já acho que o pecado ainda leva muita vantagem sobre mim. Vamos ler de novo, pensar? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, nós também, olha aí. Quais foram as testemunhas? Pessoas, olha aí para você ver, né, que ele está dizendo aí. As testemunhas são pessoas que alcançaram isso. Pessoas que alcançaram. Alcançaram o quê? A mudança da natureza. Moisés foi criado aonde? Moisés criado lá no meio da casa de Faraó. Moisés criado ali com toda, né, toda fartura, criado ali, né, não tinha, né, distante dos pobres, não é assim? Uma das coisas mais complicadas que existe é pobre. Né? E Moisés foi criado distante dos pobres.
É, você pensa que pobre é paz, né? Não. Não é, não é de jeito nenhum.
Porque se pobre fosse paz, todo mundo gostava de pobre, né? E você pode ver que
normalmente ninguém gosta de pobre. Gosta, gente? Nenhum pobre não gosta de pobre. Às vezes a pessoa tolera o pobre, mas não gosta. Isso faz parte da natureza. Natural. Então não estou falando, vocês estão rindo aí, mas ainda é o natural. Você fala, eu gosto de pobre. Mentira. Você não gosta de pobre. Amém? Você tolera o pobre. Amém? O natural. E aí você, o interessante é o seguinte, olha o detalhe. Que a gente não acha justo isso, não acha? A gente não acha justo. Ninguém acha justo. Mas não deveria ser desse jeito. A gente deveria realmente gostar de pobre. Amém? A gente deveria gostar de pobre. Presta atenção. A gente deveria gostar. Eu não acho justo isso. Nós deveríamos gostar de pobre. Mas você não quer o pobre na sua casa. Amém? Você vai fazer um lugarzinho para ele lá no fundo. É assim, mas nós estamos falando a verdade, gente. É não, dona Cefa? Hã? Mas é o normal, É isso. A pessoa fala, mas a gente não quer ser pobre, rejeita o pobre, sabe? E se tiver que fazer, faz as coisas tudo assim para deixar o pobre separado. Hã? Amém? Não é verdade? É verdade ou não é verdade? O povo critica, às vezes fala por aí e tal, mas é verdade, gente, é verdade. É. Ou não é, dona Amélia? Não é, só eu quero, põe um pobre lá dentro da sua casa. Amém? Põe um lá dentro da sua casa. Logo que você tiver com um lá dentro, dá um pouquinho, você está jogando ele pela janela. Amém? Daqui um pouquinho você vai fazer, só vai. Qual andar? Sétimo, oitavo. Só vai jogar na janela. Ó, gente, isso é da natureza. Isso é da natureza. Falar. E o pior se ele for pobre. Ela está dizendo ali uma coisa interessante. O homem não gosta do homem. Eles são inimigos entre si. E se for pobre? Isso é da natureza. A pessoa fala, e etc, quer ajudar os pobres, quer fazer para os pobres, mas quer os pobres separados, lá na Vila Mutirão. É assim. Ama os pobres. Bem longe. É assim. Isso é da natureza. Se você tem que admitir isso, Porque a hora que você admitir isso, você vai primeiro pedir a Deus para mudar a sua natureza. Você vai pedir a Deus para mudar a sua natureza, porque você tem que admitir. Realmente isso é verdade. Nós somos um povo que fazemos acepção de pessoas. Nós somos um povo que temos esse problema. Isso é da natureza humana. Amém? Faz acepção de pessoas. Amém? Então, Deus, para fazer essa mudança na nossa vida, Ele tem que ter muita misericórdia de nós. E a hora que o pobre fica rico,
Ele despreza de onde ele veio. Amém? Ele fala, amém? Não quer nem olhar para trás de onde ele veio. Isso é da natureza. Não pode ser diferente. Então Jesus, lemos aí, Hebreus 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, eu estava dizendo o quê? Que Faraó, que Moisés, foi criado ali, olha aí, foi criado ali, né? Com tanta fartura, com tanta liberdade, com tanto isso, tanto aquilo. E depois foi levado a viver no meio de um povo completamente inverso, completamente contrário àquilo que normalmente ele vivia. Completamente contrário. Completamente contrário àquilo que ele vivia. E Moisés, então, tinha que se adaptar ali, Paulinho. Ele tinha que se adaptar àquela nova vida. Aquela nova maneira de ser, aquele novo jeito de ser. Então, isso foi uma testemunha. Uma testemunha. Tá certo? E assim, a Bíblia diz que tem muitas testemunhas. Portanto, nós também que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos muitas testemunhas. Aí vem, considerai versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo. Enquanto as pessoas, né, se debatiam com palavras, pensamentos, ideias, Jesus, calado, suportava. Jesus, calado, fazia as coisas. Enquanto as pessoas se debatiam com palavras, com conversa, com coisa, Jesus fazia. Então, diz assim, considerai, pois, aquele, ou seja, imita aquele que suportou a contradição dos pecadores. Então, o povo falava, se nós formos aqui debater, vocês não estão debatendo porque eu não estou deixando, só eu que falo, amém? Mas, se deixar, cada um tem uma ideia, cada um tem uma coisa. Cada um tem, então isso, Jesus, ele suportou isso, a contradição dos pecadores. Porque a pessoa não acredita que é desse jeito. Ela não acredita que é desse jeito. Então ela tem uma justiça que ela acha não deveria ser desse jeito, que não poderia ser desse jeito, que não deve ser desse jeito, e que não sei o que, no que não sei o que, etc. Ela tem uma, a contradição. Então Jesus falou assim, se eu for escutar todo mundo, eu não vou fazer. Se eu for ouvir todo mundo, eu não vou fazer. Se eu for escutar, eu não vou fazer nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer. Pronto. Amém? Eu vou fazer. Então, quando eu chegar ali e disser, quanto é? 5,50. Eu vou lembrar e vou dizer, quanto é? 5,50. Se a pessoa não disser para mim que é 5, eu vou pagar os 5,50. Se nós esforçássemos, nós não faríamos isso? Se nós esforçássemos, nós não faríamos isso? Faríamos. A questão do pobre que nós estamos falando. Ah, não fala nada não. Não justifica não. Faz. Eu quero ver você fazer. Esse é o Evangelho. É esse o Evangelho. Exatamente esse. É. Amém? Às vezes eu estou olhando aqui e criticando ali o Valdemir que não dá. Nossa, o Valdemir tem demais e não dá. E eu? Eu tenho pouco, mas também não dou. Vem? Eu gosto demais dos pobres, mas não tem nenhum perto de mim. E foi exatamente isso que Jesus fez. É isso. A hora que nós começarmos realmente a viver, a hora que nós começarmos realmente a agir, em vez de falar. Amém? A gente fica olhando de cá e fica, nossa, mas aquela pessoa trata mal demais a outra. Nossa, só porque ela é feia, ele trata mal demais ela. Amém? Ele vai na frente, ela vai correndo atrás. Né? De vez em quando a gente vê os outros passando, o homem vai na frente com o ódio da mulher e a mulher correndo atrás. Amém? Para poder chegar junto. Dá tudo que é sacola para ela carregar. E ele vai na frente, a coitada, né? Aí você olha e reprova. Você olha e reprova. Nossa, que falta de educação! Como é que trata? Olha, por que que não ajuda a coitadinha, né? Por que que não coopera, não trata ela bem? Tá? Não é assim? Aí você vira o disco assim, ó, vira. Você faz a mesma coisa. Se não fizer, pior. Se não fizer, pior. Amém? Então, o que que o Evangelho nos ensina? É exatamente isso, gente. Esse é o grande mal que tem, que existe. Esse é o grande mal. É não admitir que quem precisa ser mudado é a gente. É a gente que precisa ser mudado. Então é nessa hora que eu vou ter. É doído. Mudar a natureza não é coisa fácil, não. Por que que não é fácil? Porque é contrário. E tudo aquilo que é contrário dói, dói. Mudar a natureza, então, a não ser que o Evangelho tenha um estreito, nós estamos vendo aí, não precisa, o Evangelho não precisa provar, não, a gente está vendo que isso é verdade. Isso é verdade, olha aqui, gente, o tanto que isso é verdade. Quando esse governo que está aí hoje começou, quando eles eram jovens, né? É mais ou menos da minha idade. O Lula, ele tem exatamente a minha idade. Diferença de dias. Né? A barba dele é um pouquinho diferente da minha. Né? O Lula tem mais ou menos a minha idade. E quando eu fui para o exército, eu lembro dessa turma todinha aí. Eu lembro dessa turma todinha aí, subindo em carro, fazendo esse movimento, sabe por que eles não contrariam esse movimento sem terra aí? Eles não contrariam esse movimento, porque esse movimento é um movimento que eles criaram. O que que eles queriam? O que é que eles queriam? O que que eles tinham na cabeça? O que que esse povo tinha na cabeça? Todos eles que estão lá no governo hoje. Porque quando entrou foi Jesuíno, aquele outro lá, o da Casa Civil, Disseu, todo esse povo, que eles tinham na cabeça, Milton? Quando eles eram jovens? Quando eles queriam isso? Socialismo. O que eles queriam? Hã? O que eles queriam? Repartir tudo, e que, né, que fosse tudo igual, que não houvesse capitalismo, que não houvesse riqueza muito para um, pobreza demais para outros, que houvesse, né, um governo justo, que houvesse, né, as coisas tão direitinhas, etc., né, que não houvesse essa... Eu lembro, lá no Pará, onde nós fomos recentemente, recentemente não, tem uns 4, 5 anos, nós fomos lá. Aí lá tinha um vilarejo lá na beirada do rio, dona Zé, 50 e poucas casas. Ali foi onde eles ficaram. Eu encontrei com algumas pessoas lá, conversando. Pois é, nós conhecemos aqui o fulano, a fulana. Né? E eles estiveram aqui, eles viveram muitos dias, muito tempo aqui, escondendo aqui nesse lugarejo aqui. E aí eu perguntei, o que eles prometeram para vocês? Não, que quando eles ainda iam tomar o governo, e que quando eles fizessem, ia acabar toda. E está lá, há 50 e poucas casas até hoje. A mesma miséria está lá. Não chegou lá ainda nada para eles. Tinha uma ambulância estacionada, que a ambulância lá é barco. A ambulância é barco, porque não tem jeito de sair de lá, não ser de barco, ou então de helicóptero. Está lá. O barco, um barquinho, escrito no barco, ambulância. Só que o barco estava sem motor. Né? O barco estava sem motor. E eles estavam fazendo lá, juntando um dinheirinho lá, que era para comprar um motor para a ambulância. Ah. E se não me falha a memória, foi mais ou menos na época que o chefe aqui estava comprando um aviãozinho, né? Comprando um aviãozinho, né? Como nós falamos ontem, uma terrinha, uma vaquinha, né? Um teco-tecozinho. E ele comprou um Boeingzinho. Lembra? Você acha que aquele povo lá quer ser pobre? Quer? Amém? Se vocês souberem o que passa no meio desse povo aí, o que anda de dinheiro no meio desse povo, você acha que esse povo aí quer ser o que eles eram? Você acha que eles querem, pelo menos, olhar para trás? Não querem, não. Amém? Então, gente, e sabe por que a gente não muda a nossa natureza? Porque nós acreditamos neles. Sabe por que a nossa natureza não muda? Porque a gente acredita é neles. A gente acredita é neles. E não crê em Jesus. Porque quando você crê em Jesus realmente, você se levanta contra isso. Mas você não pode se levantar formando, não querendo que os outros façam. É o contrário. Eles queriam que todo mundo fizesse. Quando chegou a hora deles fazerem, eles não fizeram. Eles queriam que todo mundo fosse igual. Mas na hora deles serem iguais, eles não quiseram. Amém? O que eles queriam é tirar as pessoas de lá e ficar no lugar das pessoas. Aí sim, eles tiraram e ficaram no lugar. E Jesus, a doutrina de Cristo é diferente. E é assim que nós precisamos de fazer. Amém? É não querer que as pessoas façam. Aí, então está escrito assim, olha a doutrina, olha o versículo. O que você quiser que os outros vos façam, acha esse versículo para mim aí. Acha esse versículo aí para você ver. O que você quer que os outros façam para você? Você faz para eles. Amém? Faz para eles. Assim nós vamos ter, homem, um povo. Nós queremos ser povo de Deus. Às vezes até na nossa oração aqui nós estamos pedindo. Eu estava ouvindo a oração do momento. Nós queremos ser povo de Deus. O Senhor faz de nós um povo de Deus. Faz de nós um povo de Deus. Amém? E Deus vai dizer para você assim, então meu filho, aprenda a gostar de pobre. Amém? Chega perto dos pobres. Amém? Chega perto dos pobres. Conversa com o pobre. Não manda ninguém fazer isso, não. Não lança só a teoria, não. Não escreve um livro e joga o livro. Amém? De olho fechado. Escreve um livro. Como gostar de pobre. Dá só a receita. Faz isso não. Amém? Vai atrás. Vai atrás. Amém? Vai atrás. Conversa com ele. Certo? Viva com ele. Experimenta, vê se você consegue, né, querê-lo bem. Vê se você consegue amá-lo. Vê se você consegue fazer alguma coisa por ele. Vê se você consegue fazer alguma coisa por ele. Amém? Eu conheci um pastor que gostava demais de pobre. Amém? Muito de pobre. Mas logo que ele pôde, ele ainda falava para mim assim, ó, ele ainda falava para mim assim, Fleury, eu não sei como que você prega isso e mora numa casa tão boa como você mora. Me criticando, né? Você prega, porque essa palavra que nós falamos ela desde o começo. Eu não sei como que você prega isso e mora nessa casa que você mora. Você mora numa casa muito boa, no Jaó. Amém? E ele morava lá não sei aonde. Um desses jardins tirados das plantas aí. Ele morava lá. E depois de um certo tempo, assim que ele pôde, ele foi morar onde? Lá no Jaó. Amém? Foi morar lá no Jaó. Aí depois melhorou a situação, foi melhorando a situação. Onde é que ele mora hoje? Aonde? Lá. Vaca Brava. Acho que é um por andar, não sei o que, não sei se é de cobertura. Lá. Amém? Por enquanto. Então a gente não pode falar. A gente tem que fazer. Você tem que fazer. Essa é a natureza humana. E contra a natureza, a pior coisa que existe, Paulo João, é dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, precisa fazer isso, deve fazer aquilo e não faz. Dessa maneira, não foi assim que Jesus fez. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Porque ele queria provar, Jesus queria provar que aquilo é ruim. Então você querendo provar que aquilo é ruim, faça. Faça o que você puder fazer. Faz o que você puder fazer. Então não julgue, né, não condene, né? Como eu falei, você vai chegar ali, não fala, você vai chegar lá e fazer. Experimenta, experimenta. Você vai fazer tudo para fazer. Aí o povo começa a aparecer. Aí começa a aparecer o povo. O pobre vai reconhecer, o rico vai conhecer. Aí lá diz assim: Deus entende que vai, sempre vai existir rico e vai existir pobre. Enquanto tiver essa natureza, vai existir rico, vai existir mais ou menos, vai existir pobre, e assim. E sempre o pobre vai querer ser mais ou menos, depois vai querer ser rico, e quando ele for rico, ele não vai gostar de pobre. Isso é, isso é o normal. Amém? Isso é o normal. E os pobres vão ficar toda a vida falando dos ricos. Isso no normal. Então vamos mudar a nossa maneira de ver. Mudar a nossa maneira de ver. Amém? Mudar realmente a nossa natureza. A hora que nós começarmos a aceitar, primeiro, admitir: Senhor, muda a minha natureza. Né? Eu vou então começar a fazer as coisas, a fazer. Interessante que essa igreja aqui, no começo, a gente pegava a gente, via pessoas, as pessoas assim que, né, chegavam e passavam a mão na vassoura e ia varrer. Normal, junto com os outros. Né? Isso era bom, isso ajuda, isso ajuda. Né? Aí a unha limpinha, tal, tratadinha, passava a mão aí numa enxada, ia arrumar as coisas, aí tinha mutirão, né? A gente tinha mutirão, né? Normalmente feito na casa dos pobres. Aí a gente ia lá, bebia a água que tinha, que coisa, né? E a gente fazia. Era uma oportunidade que nós estávamos tendo, você estava tendo para fazer. E Deus é que julga. Deus é que julga. Interessante. Quem fica com a prancheta ali, anotando: ah, mas aquilo é hipocrisia. Você pode pensar assim: aquilo é hipocrisia. O irmão ali, ó, dando uma de pobre. O irmão ali, ó, né? Ele sabe que por dentro ele não está pensando daquele jeito, mas ele está ali, botou a roupinha de briga, está ali passando a mão na vassoura, tal, dando uma de pobre. Olha, ó, né? Com quem diz, né? Eu sou igual a vocês. Com quem diz? Mas Deus está com a prancheta. Amém? Ele está com a prancheta anotando, para ver se você está ou não fazendo aquilo de coração. Amém? Judas estava no meio dos doze. Judas estava no meio dos doze. E ele estava com a prancheta. E ele viu que um ali não era. E Judas não ajudava? E Judas também não trabalhava? E Judas também não fazia? Amém? Mas a natureza de Judas, a natureza dele não mudou. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa ter aquela satisfação de pensar assim: a minha natureza mudou. A minha natureza mudou. Eu sei que a minha natureza mudou. Eu sei que a minha natureza mudou. Porque, gente, a gente estava falando aqui, né, citando o caso de pobre, porque nós estamos falando, não é só hoje. Você perguntar qual foi a pregação, foi sobre pobre, não foi. Amém? Nós estamos falando aqui sobre tudo, sobre justiça, sobre dar as coisas, sobre fazer, sobre repartir, né? Tudo isso incluiu essa questão de pobre. Incluiu. Mas, na verdade, Luz, todo mundo vai mudar. Todo mundo precisa mudar. Todo mundo precisa mudar. Amém? Ora, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os outros, que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Pois esta é a lei e os profetas. O que você quer que os outros façam para você? Amém? Uma vez nós falamos aqui, a pessoa fala, ai, ninguém me visita. O que você tem que fazer?
Visitar ele.
Amém? Ninguém olha para mim. O que você tem que fazer? Olhar para ele. Eu não gosto dessa igreja, não, porque o povo... Né, o povo... Cada um quer viver para si. Ninguém faz nada um pelos outros. Amém? O que você tem que fazer? Fazer, mas faz mesmo. Faz com gosto de gás. Faz mesmo. Se está difícil, você tem que fazer bastante. Você tem que fazer muito. Amém? Você tem que fazer aquilo que você está vendo que não está sendo feito. Não está sendo feito. Porque o que o diabo quer é exatamente que você também para. Que você também não faça. É isso que ele quer. É que você também recue. Amém? Então está aqui. Esta é a lei de Deus. Esta é a lei de Deus. Ou seja, então nós não estamos errados, nós estamos certos. Amém? Então vocês já pensaram, se ninguém viesse na reunião, como que nós íamos fazer a reunião? Mas muitos estão, às vezes, eu vou passear, porque tem um pessoal que vai na reunião. Então eu estou tranquilo. Eu posso ir pescar, eu posso ir passear. Esse final de semana eu vou pescar, o outro eu vou fazer isso, o outro eu vou fazer aquilo. E eu não vou na reunião, não. A reunião para quê? Tem um pessoal lá que vai. Está certo isso? Por que não está certo?
Porque eu tenho que fazer. Eu.
Por que não está certo, El? Hã? O que você acha que não está certo?
Não sei não.
Sim. Então acha que está certo. Então acha que está certo. Por que você acha que está certo?
Não, está certo. Está certo.
O que está certo?
Isso que você falou, não é certo a gente ficar confiando que outras pessoas irão e a gente não vir.
Para que tem reunião? Para que existe a reunião? Você não gosta você não gosta das dificuldades? Você não gosta de repartir? Você não gosta de dar? Você não gosta? Pois aqui é a hora de você dar o seu tempo, de você dar a sua... Você chega, você vai ver aqui um problema aqui. Qual é o problema seu, minha filha? Eu estou assim assado, ajuda ela. E o seu, filha? Qual é o problema seu? Ah, eu estou assim... Tem gente que fica correndo de problema. Amém? Vem um ali que você tem um, ele tem um jeitão que está com problema. Ele entra aqui, você corre aqui. Mas é isso. Encosta. Ou se você não acha, eu apresento uma pessoa com problema para você. Se você chega para mim e fala, irmão, eu estou ocioso. Me arruma uma pessoa com problema. Uma pessoa assim, que eu preciso ajudar, eu quero ajudar, eu estou com tanta vontade de ajudar, eu tenho tanta coisa na minha cabeça, no meu coração, na minha mente, eu tenho coisas materiais, amém? Me arruma um, e eu vou apresentar um para você. Mas quer? Quantas vezes a pessoa, liga pro irmão Rossini. Procura o irmão Rossini. Bem? Não é assim? O irmão, ó, tá, não sei o quê. Ixi, essas coisas. Só o irmão Rossini. Bem? Só o irmão Rossini. Reforma de casa, banheiro velho, amém? Briga de família, insônia, projeto, essas coisas, amém? Quem luta? Aluguel vencido, amém? Amém? Fome, está passando fome. Quem fala com quem? É, é. Não é verdade? Imediatamente a pessoa rechaça para lá, joga para lá. É claro, é claro. É claro que você vai atraindo. Você vai atraindo. Porque a pessoa chega. E aí você, a gente fica aí exatamente nesse momento, você tem que fazer alguma coisa para aquela pessoa. Como, né, como que você não faz alguma coisa? Pra... Amém? Experimenta, experimenta, exercitar, experimenta realmente, para você ver se você também não vai ter muita coisa para fazer. Amém? Concorda ou não? Muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Então é isso aí, gente. Se nós quisermos fazer o que Deus está fazendo, querendo fazer conosco, você quer ser povo de Deus, então admite isso. Bem, admite isso. Vê se a sua vida, vê se a sua natureza mudou. Vê se a sua natureza mudou. Tem um versículo que diz assim: não, você não aprendeu assim com Cristo. Não foi assim que Jesus ensinou, não. Ainda, né, tem um versículo que diz aí, o meu já está lhe procurando. Não foi assim que você aprendeu com Jesus, não. A gente vê muita coisa errada, Ramiro. A gente vê muita coisa errada no nosso meio. E tudo que está errado, dona Zefa, é pecado. Tem muita coisa errada. Mas por que que tem? Responde. Então, pega, pega.
O negócio que tá falando aí, ó. Você vê o erro ali, ó. Vira as costas, faz vista grossa e não ajuda. Não coopera, não se oferece. Então eu creio isso, porque aí vai crescendo. Tem um mal ali, tem outro mal. Ninguém se oferece. Vai passando. E quer ser povo de Deus. Interessante, né? Tem que meditar demais, meu Deus do céu. O Senhor realmente, olha, me ajuda. O problema, como o Senhor falou, tem problema demais. Se você for ver. E como o Senhor está falando aqui, ó. Quantas oportunidades tem para ele ajudar, né? Para ajudar, incentivar, orientar. Igual lá fala, a Bíblia fala assim que. Ele quer profeta, olha só, olha, tanto tá longe, gente. Profeta, evangelista, doutor. Se não, não consegue nem estender a mão do lado. Oferecer alguma coisa do irmão do lado. Está aqui, nossa. Você só falou ontem. Você quer aprender mesmo? Entra no meio do povo. Você vai. Não precisa lá não. Não vai lá não, que não. É aqui, ó. É entre nós mesmo. Como falou ontem. E os pós vão ver a gente. Que o povo é diferente. É anormal, né? Uma coisa anormal. E vai querer imitar, lógico que vai querer imitar. Então, tem que Hoje eu estou vendo uma coisa que eu não tinha visto. Já falou demais sobre o povo de Deus, querer ser povo de Deus. Hoje foi explicado detalhadamente mesmo. E interessante, né? Se não mudar a natureza, irmão, não vai fazer não. Vai ficar só falando. Porque o senhor falou, natural fazer, você faz natural. Não é uma coisa mandada. Não é uma coisa. É natural, é coisa que precisa explicar. É natural, você vai lá, varre, você vai lá e visita, você vai e ajuda, é natural seu. Por que que não faz? Porque não mudou ainda.
Não é o natural. Por que você não está fazendo? Porque não, ainda não é o seu natural. Amém? É verdade? Fala, Adriana.
É isso mesmo, né, que o Júnior está falando, quando o senhor perguntou, né, por que que a gente não faz? Porque a gente fica esperando, né? Ah, mas fulano não faz, ciclano não faz. Então, como o senhor está falando, é fazer, né? Jesus não ficou ali falando que ia fazer isso ou aquilo, ele foi lá e fez. Né?
Então lá e fala, né? Considerai, pois, aquele, né, que suportou a contradição dos pecadores. Porque se ele fosse conversar com cada um, ele não fazia. Não fazia mesmo. Então é difícil a gente, às vezes, admitir isso. Mas foi como começou a ser falado. O que a gente quer é que façam para nós. É o natural, ninguém precisa ficar achando ruim, não. Mas é o natural. Amém? Fala, filha, mais. Dá lá para a Suzana. Maninha.
Eu achei muito interessante essa parte, tá, que ela estava comentando. Que Jesus suportou, né, todas as... Para que ele pudesse conseguir fazer. Então, tanto que é interessante, tanto que nós poderíamos... talvez até falar menos, né? Mas que a gente pudesse realmente fazer. O tanto que vale mais, o que, que vai adiantar? Que se Jesus pregasse tudo o que ele pregou, falasse tudo o que ele falou, e se ele não fizesse? Não ia adiantar nada. Então ele pôde falar aquilo que ele fazia. Então, se a gente tiver essa consciência, a gente buscar ter mais... A gente pelo menos trazer para a gente, né? Porque o natural nosso é tão terrível... que a gente não admite, a gente não reconhece. Então a gente sempre quer justificar, sempre quer. Tanto é que a psicologia, as outras ciências todas, é na tentativa de justificar as ações do homem, justificar esse comportamento, esse, mas é por causa disso, mas é por causa da injustiça social, mas é por causa disso. Nunca é por causa de mim. Né? Nunca é por causa de mim, é por causa da minha ruindade, é por causa do meu natural, é porque eu não gosto disso.
A culpa, ninguém vai dizer, a culpa é minha. Né? A culpa é minha.
Então isso é.
Ou seja, a culpa é também minha. Melhor ainda, né? Uhum. Quer dizer, eu não sou o único culpado, né? Mas a culpa é também minha. Hein? Ele está aí. Você vê artigos nos jornais, revistas, criticando, apontando o defeito, apontando as coisas. Mas se nós tivermos a oportunidade, nós vamos fazer a mesma coisa.
É verdade.
Por quê?
Que é o nosso natural.
Presta atenção nisso. Vamos repetir isso? Nós estamos criticando, nós estamos apontando os defeitos, nós estamos falando das coisas, nós estamos vendo lá nos jornais, está aqui, está ali, está certo. Mas se nós tivermos a oportunidade, nós vamos fazer a mesma coisa. Por quê?
Porque é o nosso natural.
É o natural.
Amém. Amém.
Amém? Como que vai mudar isso? Só Deus. Foi falado também no começo. Só Deus pode mudar a natureza. Então só Deus pode mudar você. Só Deus. Aí sim, é que cada um de nós, sabendo, e o Evangelho é. o encarregado de fazer isso, o evangelho, aceita o evangelho. É doído, tem que ser amarrado, tem que ser bem amarrado. É doído. Você vai sentir na hora que não é fácil, não. Você vai sentir na hora que não é fácil. Quanto? 5,50. Vontade de arredondar isso. Amém? Mas não, eu preciso mudar a minha natureza e parar com isso. Eu preciso parar com isso. 50 centavos não vai me botar nem mais rico, nem mais pobre. Né? 50 centavos não vai. Não, mas eu preciso acabar com essa mania. Eu preciso acabar com isso. Quanto é? 5,50? Estamos aqui. Não, o Beatinho já está querendo exagerar. Olha o Beatinho querendo exagerar aqui, dona Zé.
Fico com o troco.
Oh, pai, é melhor nem exagerar, que depois não dá conta de fazer nem os 5,50.
É. Não precisa exagerar, Humbertinho. Vamos logo, vamos, amém? Vamos ver se a gente consegue, pelo menos. Para com isso. Para com isso. Deixa a pessoa. Se a pessoa quiser tirar, ela tira. Né? Na hora que ela devolver para você, ela já devolve. Você ainda pergunta. Confere? É isso mesmo? Ó, você faltou, né? Você me deu aqui, você só cobrou 5. Não, é porque eu já fiz por 5. Ah, então tudo bem. Né? Se não é, amém, tudo certo. Mas não é uma coisa? Já é o natural? Amém? Não dá 10 dias. Você não está precisando nem de um. Você já quer 10 dias, quer 15 dias. Né? Não, irmão. É assim ou não é? Normal? Não é o natural?
A gente acostuma tanto que às vezes nem está precisando e pede. Isso é normal. É verdade.
Bem, e por quê? Por que faz isso?
É a natureza da gente, é normal.
É porque todo negócio que você faz, você quer levar pelo menos
uma parte, uma vantagem.
Uma vantagemzinha. Você tem que. Mas peraí, eu não estou ganhando nada, mas pelo menos 10 dias. Eu já estou ganhando 10 dias, ganhei 10 dias. O dinheiro meu vai ficar lá. Não estou ganhando nada dele, não, mas ele ainda vai ficar lá. 10 dias. Hã? É. Dona Zé, foi isso? É porque a gente, tudo que faz, dona Zé, quer levar uma vantagem. Para chegar às vezes em casa e falar: eu fiz isso e ganhei 10 dias. Você comprou ou comprei? A vista é, foi, e eu não, ixi, ganhei 10 dias. Quem disse? Eu passei, levei vantagem sobre você. Você comprou e pagou. E eu, tem gente que adoece, adoece. Vai pra cama. Porque não levou vantagem. Vamos mudar a nossa natureza. Vamos realmente, sabe? Não queira ser, não queira. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Isso só com oração, só com falando com Deus, só buscando a Deus, nós vamos mudar a nossa natureza. Só buscando a Deus. Simples, ser humilde, ser uma pessoa normal, ser uma pessoa normal. Tanto aqui no berço de ouro, como faz aqui na manjedoura. Pessoa normal. Amém? Uma pessoa normal. Isso só o Evangelho pode fazer na sua vida. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Quem de mim se alimenta, quem de mim se alimenta? Né? Então, naquilo que a gente puder fazer, naquilo que nós fomos capazes de fazer, você vai fazer. Ou então você vai chegar para Deus e vai dizer: Senhor, eu não sou capaz de fazer isso não. Eu quero que os outros façam, mas eu não sou capaz. Eu quero que o povo de Deus seja realmente um povo santo. Eu quero que o povo de Deus seja um povo justo, amável, companheiro. Eu quero que o povo de Deus não faça acepção de pessoas. Eu quero que o povo de Deus seja um povo diferente. Para que o Senhor seja glorificado, né? Para que o Senhor seja exaltado. Não com palavras, mas que o Senhor seja exaltado pela existência de um povo diferente. E eu sei que isso só será possível se começar por mim. Eu sei que só isso só será possível se eu contribuir com a minha pessoa, com a minha oferta. Quando eu me ofertar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando eu me ofertar, me entregar ao Senhor, eu me entrego ao Senhor, para que o Senhor possa me usar na construção desse povo, para que o Senhor possa me usar na edificação dessa cidade maravilhosa, para que o Senhor possa me usar na formação dessa Jerusalém celestial. Será possível, Senhor, mudar a minha natureza? Será que basta eu entender? Será que basta, Senhor Deus, eu crer? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu quero me oferecer ao Senhor. Eu quero me oferecer ao Senhor. Sem exigir do meu irmão, sem exigir, porque eu não sei se ele pode fazer o mesmo, mas eu quero me oferecer ao Senhor. Quem sabe isso pode ajudar. E a casa do Senhor será realmente a casa que eu tanto sonhei.
Senhor. Só assim, só assim.
Vem, meu Senhor.
Fazendo. Amém.
Vem, meu Senhor.
Aleluia. Amém.
Me liberta. O meu direito é de não ter direito a.
Certeza que nós já caminhamos muito, nós temos certeza de que muita coisa o Senhor já fez, mas como o caminho do Senhor é perfeito, e como o conhecimento, a justiça do Senhor é alta demais, nós reconhecemos e admitimos que o Senhor tenha que estar sempre, né, nos amarrando, mesmo que isso às vezes seja contra a natureza. Mesmo que isso seja contra o normal da nossa vida, nós queremos reconhecer e admitir que só assim o Senhor nos irá nos transformar. Só assim o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar bem alto. Deus assim nos permitir. Amém? Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.